Estamos de volta aos bastidores, agora todo mundo quietinho, porque a gente estava falando de novela aqui antes,
claro.
De filmes, né? Ficção, né? Enfim, eu preciso tocar num assunto com vocês diretamente ligado a Caxias do Sul e a época, para de rir, Pepe, e a época que estamos vivendo agora, para ver se vocês têm uma ideia luminosa, vocês que são da arte, da cultura, do empreendedorismo, do entretenimento. Carnaval em Caxias do Sul, estávamos indo bem, aí deu uma paradinha, tivemos também, que era da época lá do meu irmão do meio, que tem hoje 62 anos, eu lembro que quando era pequenininha, sério,
começou,
ele falava,
essa matemática.
Começou, ele falava muito do Clube Gaúcho, eu cresci ouvindo essas coisas, nós tivemos a época áurea do carnaval, né, e aí agora,
de clubes
também,
de clubes, né?
Mudou o formato, né, o carnaval foi pra rua, né,
agora ele veio pra rua. Quer dizer,
veio e já foi.
Passou nas ruas de Caxias. O que vocês podem falar sobre organizar um carnaval diferenciado? Porque nós temos carnaval diferenciado aqui em Caxias do Sul também, uhum. né? Nós temos a nossa raiz do carnaval aqui, que é nossa. Por exemplo, é Bermeval, né? Nós temos o carnaval, o Luizinho. Quer dizer, a criatividade fez com que a gente criasse carnavais diferentes. Como é que vocês acham que vai se comportar daqui para frente?
Acho que, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que o carnaval de rua não começou agora, exatamente agora, né? Tem as comunidades, as escolas de samba aí.
Sim,
que
eu disse, bem quando era frente, pequenininha, né? Eu ouvia.
Estão bem na frente da gente, né? Devemos muito a eles. E eles foram os primeiros a levar essa chibatada,
uhum,
né?
Uhum.
A levar essa paulada, né? Esse bastão de beisebol.
As escolas de samba, né?
Isso. Assim, foi onde começou esse angu de caroço aí, né?
O que também eu vejo, Pepe, não sei se vocês discordem, eu vejo um ponto positivo, porque talvez a partir de agora se organize uma liga caxiense de carnaval em Caxias
pode
do
ser,
Sul.
Né?
Sim, porque aí vai juntar esse pessoal das escolas,
isso.
Né, que há horas eles estão nessa luta com o pessoal que produz os blocos, né?
É
que
verdade.
É outro nicho de
tem que ter um grupo, né? Hein, Gabriela? Tem que ter um grupo que cuide do financeiro, que cuide da administração.
Uh-huh. E que traz entretenimento para a comunidade, isso. E que gera emprego.
Talvez,
gera oportunidades, nossa. Muitas oportunidades.
Talvez seja o momento de se criar uma liga caxiense de carnaval digna de Caxias do Sul, né, gente?
Uhum. Eu te confesso que eu estou um pouco aquém desse assunto, uhum. né? Mas eu acho que deve ter uma associação dos carnavalescos da cidade, né?
Mas não é tão presente.
Não sei, porque eu não estou muito a par.
Eu acho que, por exemplo, assim, esses baques, quando a gente recebe, né, de como a gente falou, né, essas chibatadas, assim, a gente, se a gente não está fortalecido, a gente cai, sabe? Então, eu não sei se, não quero culpar ninguém, assim, mas eu acho que eles precisariam ter uma organização.
É nisso que eu vejo
vocês não
essa
querem,
parada,
não.
Né?
Parece que a ideia é desmotivar, é diluir.
Não, isso é,
dispersem,
né?
Se recolham. E a gente não vai se recolher.
Não vai se recolher.
A gente vai continuar produzindo. O que falta é exatamente essa questão aí que a gente tocou até agora, que é a questão da gestão,
da gestão.
Organização.
É isso aí.
As pessoas
tá
precisam se organizar.
Gestão.
E como está muito, assim, não se sabe. Não se sabe muito, então. Começou, como a gente falou, começou o carnaval até esse carnaval de blocos também.
Sim.
As pessoas querem ir pra rua. Quem não quer ficar
claro.
É muito mais livre, né? A gente. O carnaval tem essa coisa.
Com direito à segurança.
A segurança.
Com direito à infra básica, né?
Só que não se pode se também. Tem muito preconceito ainda, né? Carnaval de rua, aquela coisa, violência. Gente.
E as diversas.
A violência é fruto das pessoas. E claro que precisa ter uma. A gestão pública tem que pensar nisso, que com preconceito. Gente, chega, né? Tipo, estamos em 2019,
e
né?
E eles, gente, não podem se eximir da culpa, né? Exatamente. Porque, assim, a gente tá numa cidade muito grande. Claro. Eles sabem que vai ter. Então, vamos se preparar também, exatamente, né? Por que só botar a culpa em quem tá organizando? Se tu sabe que vai acontecer, acontece todo ano. Todo ano tá crescendo. E a sensação que eu tive ano passado, eu fui em dois blocos. Um foi maravilhoso, super família, tranquilo. Me senti segura pra caramba. Foi muito divertido. No domingo, eu fui em outro que eu tinha uma sensação de insegurança de que se desse qualquer coisa, ninguém ia dar conta de segurar. Exatamente, porque era muita gente e o efetivo era muito pequeno.
Muito pequeno. Muito pequeno.
Então, isso, eles também têm que ter uma responsabilidade nisso, né? Não,
claro.
É todo mundo junto, não só quem está organizando a cidade tem a sua responsabilidade.
Fazer essa parte e também fazer essa parte sem dificultar a realização daquilo.
É.
Porque são muitas muralhas, muitas barreiras a se atravessar para poder realizar um evento desse.
A proporção da vontade de pessoas participarem, brincarem, o carnaval é tão grande que, olha, vou dar um exemplo aqui, vamos dar nomes aos bois, o Bloco da Velha, por exemplo. Ele cresceu de uma forma que não se circula mais, né? Eles optaram em deixar num lugar fixo para organizar melhor, porque aí o que acontece? Infelizmente, caímos naquele ranço de vamos usar aqui uma palavra menos, de ser mais seleto, digamos assim. Uhum. É o que aconteceu. Teve que acontecer assim. Não circula mais, enfim. A toda uma infraestrutura que antes tinha não tem mais como se manter agora. Mas está se visualizando vários caminhos aí, né?
É, precisa se organizar, né?
Tem
na
que
verdade,
se organizar.
Quanto mais pessoas, as pessoas querem participar do carnaval, né? De rua. Não tem a escola de samba, mas também só tem um ou dois grupos, blocos.
Uhum.
Então, isso fica muito, muito cheio. É, muitas pessoas querem participar.
Olha aí o nicho se apresentando para se organizar em Caxias,
então,
hein?
A gente, que a comunidade, a gente tem que atender os anseios,
sim,
né? Os desejos,
claro,
da comunidade,
é,
né? Só que é muito difícil, atender isso.
É.
Né?
E ter, e eu acho que produzir um carnaval... é para quem está assumindo o evento, né? É muita responsabilidade.
Uhum.
Né?
Experiência
então,
própria, né, Julie?
Experiência própria, porque acho que dois anos.
Os primeiros.
Primeiros dois, anos, foram, anos fomos nós que produzimos o Bloco da Velha. Né? Nós que iniciamos eles nas leis de incentivo e tudo mais também.
Mas antes era bem... Era, não era desse tamanho, né?
Não, gente,
mas
aí, não era tão grande.
A gente expandiu a coisa. Tem que ter orgulho hoje, né?
Acho que mudar o formato realmente foi... Para a questão da segurança.
Sim.
Eu acho interessante.
Foi necessário.
Foi necessário.
É. Até porque já não teríamos que ter aí pelo menos... três carros de som, porque
isso,
a extensão já se tornou...
O que é natural de qualquer bloco,
sim, qualquer
no,
bloco
no Brasil, né?
Só que estamos em Caxias, tá?
Mas o que eu acho que é muito importante é e que a gente, infelizmente, não tem na cidade, no momento atual, político, é a parceria do poder público.
Isso gera turismo, gera um monte de coisa,
pra
né?
Total. É.
Para que... Agora eu me perdi nessa jornada.
É um debate, Julia. Vamos debater o café.
O suporte do poder público realmente é importante.
Isso para a segurança, sabe? Para as enfim, para que eu percebi da minha experiência como foliã, por exemplo, né?
Uhum.
Eu fui no último carnaval de rua da cidade que teve lá na Maesa.
Das escolas de samba,
das
né?
escolas de samba. Foi maravilhoso, eu adorei.
Eu também fui, adorei. Achei ótimo.
E... super organizado e tudo, e banquinha, isso, as arquibancadas, tudo perfeito. E daí fui num dos carnavais de rua de bloco, em outro ano, quando não teve carnaval de escola de samba, e o que eu percebi do entorno, assim, a minha visão como produtora também, e como foliã. As pessoas ficaram... A população da cidade ficou sedenta por estar na rua, por estar comemorando. O Brasil todo está comemorando o carnaval.
Uma festa popular brasileira, né?
Então, o poder público não deu acesso a essas pessoas a isso. Então, aglomerou tudo num evento só.
E vai ser cada
vez todo mundo ficou meio louco.
Uma comunidade sedenta de arte, cultura, entretenimento.
É por isso que eu toquei no assunto, porque aqui temos cabeças pensantes.
Se trabalha o ano inteiro, né? Você pensa que você produz o ano inteiro.
Todo.
E, né, e a comunidade trabalha o ano inteiro e tem direito a isso, né? Ah. Nós temos direito
a. E aí, para piorar a situação, o ano passado, um empresário, o Silvio Zanussi, que nos últimos anos proporcionava também, aconteceu aquela tragédia depois. Uh-huh. Ou seja, sabe, parece que está culminando as coisas negativas para que realmente as pessoas percam o incentivo, Pepe, como você, uhum, falou. Mas eu acho que não dá para perder a vontade, o incentivo. O Pepe falou aqui, o Beto, a Gabi e a Juliana também. Eu acho que está na hora de levar um pouco mais a sério esta fatia, né, da cultura em Caxias do Sul, do carnaval.
Sim,
a liga que se reerga.
De coisa pequena,
é,
né?
É, muito grande.
De coisa grande, tá.
Por isso a importância. Por isso a importância da liga. A Liga Caxiense de Carnaval, que eu sei que existe ainda. O Frisso, nosso ex. Não sei se ele é vereador ainda, porque ele estava de licença, mas enfim.
Acho que voltou.
O Frisso voltou. É uma pessoa que viveu o carnaval, tem a história na veia aqui do carnaval em Caxias do Sul. Então vamos resgatar isso, né?
E eu ainda complementaria que ou eles começam a se engajar e fazer isso dar certo de uma forma organizada.
Organizada,
porque
isso.
Hoje em dia, com, enfim, redes sociais e tudo mais, as pessoas, se elas quiserem, elas se organizam da forma que dá. E fazem, aí sim, dá.
Não tem como barrar ninguém. Uhum. A gente vai ser cada vez mais. As pessoas estão achando, né, que, ah, porque eu vou cortar aqui.
As pessoas vão
pra rua, gente.
É. E vai ficar pior. Então
vai ficar pior.
Gera um clima desgastante e desnecessário, né?
Desnecessário.
Porque a coisa pode seguir de uma forma até romântica, vamos dizer assim, né? Tradicional, né? É uma festa popular, é uma festa pra família, né?
Uma
é uma festa
pra
jovens, pra todo mundo, né? E importante a participação do
é verdade. E que nem a Juliana
governo.
Falou, o poder passa, né?
É.
As gestões modificam, então a gente tem que aproveitar. Juliana, eu preciso voltar pro Tum Tum Semana da Música. Vamos dar o serviço aí pro pessoal.
Vamos.
Eu vou ter o privilégio aqui de falar a página. Tum Tum Produções, é Producões, tá, gente? tumtumproducoes.com.br/Semana da Música. Lá você tem todas as informações, mas a Juliana vai dar mais algumas aqui.
Isso, eu gostaria de comentar, então, a Tum Tum Semana da Música é a nova ação da Tum Tum Produções, né? Vai acontecer de 11 a 17 de fevereiro em Caxias do Sul. As oficinas vão acontecer no grupo Uniftec. A gente tem oficinas na parte da manhã e da tarde, já encerradas as inscrições, oficinas de música, né, uhum, de instrumento musical. E a gente tem, a partir das 16 horas, do dia 11 ao dia 17, palestras e mesas de debates, que estão abertas as inscrições.
Tem que,
né,
entrar no site para inscrever.
Na verdade, assim, me desculpa, vai estar aberto o credenciamento. Não precisa se inscrever para as palestras.
Chegar lá na hora, fazer a inscrição.
E se doar um quilo de alimento. É aberto ao público, gratuito. A gente pede só doação de um quilo de alimento não perecível.
Legal, essas ações são bem importantes.
Isso, então a gente tem as palestras sempre a partir das 16 horas. Uhum. O credenciamento a partir das 15, do dia 11 ao dia 16. E também a gente tem, na parte do final da tarde, início da noite, as oficinas da cadeia produtiva da música e também oficinas de gestão e produção cultural, que também já estão com as inscrições encerradas. E no dia 17 de fevereiro, a gente tem um painel de debates, as feiras de negócios criativos. Vocês podem acompanhar toda a programação, então, pelo site que a Rosângela falou, né? tumtumproducoes.com.br/Semana da Música. Uhum. E nas nossas redes sociais, é Tumtum Produções Caxias no Face e @tumtumproducoes no Instagram e no Twitter.
Além dessas atividades que a população pode aproveitar como entretenimento também, eu vejo uma boa oportunidade para os profissionais fazerem uma reciclagem, que hoje em dia é muito importante fazer reciclagem até em curso de desenho, porque as técnicas se reinventam e o ser humano também se reinventa, né, Pepe?
Sim.
A gente se reinventa, né?
É importante as pessoas, o profissional se especializar, né?
Sim, sim.
O mercado cada vez mais profissional, né? Essa consciência profissional. E uma oportunidade como essa é imperdível, né?
Com certeza.
Eu queria comentar que a Tum Tum Semana da Música, ela é direcionada, claro, tem foco na música, mas a gente tem o foco também em todas as áreas do conhecimento e da cultura, né? Então, as palestras são direcionadas para todos os profissionais da cadeia produtiva da cultura e para quem quer começar a empreender também em áreas criativas, né?
Então, acolhe todos os
interessados. Ou seja, artistas em geral, né?
Ou seja, todo mundo.
Todo mundo. Não, exatamente.
Eu tenho aqui o recado da Regina Dalbó do Centro. Parabenizo o grupo que está presente no painel por fazer resistência à opressão com criatividade. O povo responderá positivamente a este trabalho. Obrigada, Regina.
Obrigada, Regina.
A resposta do público geralmente é essa, né? Quando ele vê boa vontade, quando ele vê sinceridade, quando ele vê honestidade, acima de tudo, em qualquer setor desse país, as pessoas compram a ideia, né? Não tem como a gente não incentivar o empreendedorismo numa cidade com o IBGE da 500 mil. Eu me atrevo a dizer que nós estamos perto de uns 800 também. Aí. Uhum. E de um poder cultural maravilhoso, uhum, né? O Pepe, que vem de João Pessoa, que tem uma cultura riquíssima também. Como é bom o Brasil ter esses pontos diferentes de cultura, né, Pepe?
Uhum, importantíssimo.
Foi tu que trouxe o maracatu pra cá?
Não.
Mas tu participa, quem, né?
Quem implantou o maracatu aqui, quem começou essa pesquisa aí, acredito que foi o João Viegas, Cristiane Ferronato.
Certo.
Começaram
Tá ainda no grupo? Tocando aí, dançando?
A Cristiane Ferronato, ela tá à frente do grupo Zingado.
Uhum.
O João Viegas com o maracatu baque dos Bugres, eu faço parte também.
Essa miscigenação de cultura me fascina, uhum, gente. Como o Brasil é um país rico nesse sentido.
Uhum.
Só nós, né? Para ter essa diversidade toda e ainda assim não desistirmos de ser brasileiro. Que maravilha esse povo!
E a consciência cada vez maior de que é a arte que vai salvar tudo isso, né? Que bom que empresários... profissionais, que todos se conscientizem, todo mundo está virando, apontando o olhar para essa questão de que é a arte que vai salvar mesmo, né? Ou senão a gente vai morrer de tédio.
É verdade. E as pessoas que estão interessadas em qualquer segmento, se aproximem de entidades em Caxias do Sul. Nós temos aí milhões de entidades em Caxias que incentivam, que dão embasamento, que direcionam, né? Nós temos desde uma SIC da vida até a associação de bairro onde você mora, que é muito importante essa participação também. A gente sempre fala aqui, né, da comunidade, do dividir, do compartilhar.
Tem que se mexer,
né? Tem que se mexer, né?
Não adianta reclamar.
É isso aí. E temos que vigiar sempre. Sempre vigiar no sentido amplo da palavra, tá?
Uhum.
Não vamos partidarizar aqui,
atentos,
pelo amor de Deus, porque senão...
Sim.
Temos
vigiar,
que estar
não
atento.
Patrulhar.
E agora
atento.
Eu vejo pela Globo News a figura maravilhosa do Papa Francisco, que tem feito um trabalho maravilhoso,
sim,
né?
Sim, verdade.
De união dos povos, de... Sabe? Então, assim, a gente tem muitas ferramentas ainda para a gente segurar e seguir em frente, né? Não vai ser por uma gestão, duas ou três, que vem por aí que nos...
São crises, né?
Quando falar
que são crises, tanto na gestão, mas tanto para a gente também repensar, até o que a gente pode fazer também, né?
Uhum.
Acho que a gente vai ter que pegar todo esse...
É.
Essa coisa estranha e pegar aí, o que vai...
Vamos organizar isso, né?
Onde a gente vai, velho?
E a economia é cíclica. Bom, todos os economistas dizem a mesma coisa. Não é porque tem A ou B no poder que vai melhorar ou piorar. A economia é cíclica e tem fase. Isso é automático. Então, vamos tentar nos profissionalizar o máximo possível para encarar a economia de frente.
Encarar as transformações,
isso,
né?
Isso aí.
A vida é feita de transformações.
E aproveitar a oportunidade da Tum Tum Semana da Música para isso, para buscar se instrumentalizar, se estudar e poder se reciclar para mais um ano que está começando.
Isso aí. Gente, foi um privilégio tê-los aqui nesta mesa especial, nesta quarta-feira, meio de semana, hoje 6 de fevereiro de 2019. Eu fico tão feliz quando alguém tem que pegar um papel e fazer assim, e me afastar para ler, porque eu passei por esta fase e agora estou, né, bem armada, estou de óculos, mas é a fase do ser humano, né, gente? Tudo é normal, né? Não tem como... Olha, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Né? Meio dia e 2 minutos, 22 graus a temperatura. Muito obrigada ao curador da Semana da Música, Beto Scopel. Muito obrigada à coordenadora do projeto Tum Tum Semana da Música, a Juliana Pandolfo. Muito obrigada à representante da Economia Criativa lá da Microempa, Gabriela Canela. Muito obrigada ao Pepe Pessoa, ele que palestra sobre direção criativa dentro da programação do Tum Tum Semana da Música, que mais uma vez eu relembro aqui, de 11 a 17 de fevereiro de 2019. A maior parte das palestras na UniFTEC, é isso, né, Juliana?
Isso.
O site, mais uma vez, tumtumproducoins.com.br/Semana da Música. Obrigada, vem chegando aí no ponto, obrigado. Passando a limpo as notícias da manhã de hoje, que não são poucas. Muito obrigada, Isa, na produção. Obrigada ao Thiago na mesa de áudio. Já já eu volto com vocês.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.